a busca de consensos para se alterar a lei orgânica sobre as eleições gerais e a proposta de lei de alteração à lei do registro eleitoral oficioso vai ser a próxima batalha que deve animar o debate político entre os vários atores interessados neste assunto. Os documentos em causa já foram apreciados em sede do órgão colegial do governo angolano, no caso o Conselho de Ministros, no segmento da iniciativa legislativa que surge da alteração constitucional realizada recentemente. Os partidos políticos legalizados e as organizações da sociedade civil com vocação para o processo eleitoral estão a refletir sobre o formato do registro eleitoral oficioso e presencial. Uma das preocupações que se levantam nesta altura tem que ver com as garantias de segurança, com a introdução do bilhete de identidade que vai habilitar os cidadãos maiores de idade como potenciais eleitores e os receios que se levantam sobre as fragilidades do sistema de identificação civil do país. Na última semana, o órgão de cúpula do MPLA, reunido em sessão ordinária, recomendou que se continue a trabalhar nos diferentes níveis e com as entidades competentes para se alcançarem os consensos necessários, de modo a viabilizar a aprovação urgente das propostas de alteração da lei orgânica sobre as eleições gerais. Entretanto, o ministro da Administração do Território e Reforma do Estado esclareceu que, no estrangeiro, a atualização do registro eleitoral será feita para todos os cidadãos que constem da base de dados do bilhete de identidade. Márcio Lopes acrescentou que caberá a cada cidadão dizer ao Estado onde reside e onde pretende exercer o seu direito de voto.
Estava conformada ao regime, ao modelo anterior, que previa e estabelecia que apenas os cidadãos nacionais poderiam ter acesso ao registro e o voto no exterior condicionado apenas a situações previamente estabelecidas. Há então a necessidade de fazer-se a conformação da lei do registro eleitoral oficioso para compreender o registro dos cidadãos angolanos que residam no exterior sem a observância daquelas limitações que anteriormente existiam.
O ministro da Administração do Território afirmou que o registro eleitoral oficioso para todos os cidadãos maiores de 18 anos de idade inicia em setembro do ano em curso. Márcio Lopes fez saber que o registro eleitoral oficioso é, na realidade, a comunicação da base de dados do bilhete de identidade com comunicação da base de dados dos cidadãos maiores.
Nós estamos a fazer todo o processo organizacional para que o processo de registro eleitoral inicie em setembro. Setembro deste ano. A previsão de encerramento é, regra geral, março-abril. Regra geral, março-abril. Os dados dos cidadãos maiores que constam do bilhete de identidade são transferidos automaticamente para a base de dados dos cidadãos maiores. A partir deste momento em que isto é feito, o Ministério da Administração do Território tem conhecimento do universo de cidadãos que são potenciais eleitores. Caberá a cada um de nós vir dizer ao Estado onde é que ele reside e onde é que pretende exercer o seu direito de voto. No estrangeiro, o registro eleitoral, a atualização do registro eleitoral, será feita para todos os cidadãos que constem da base de dados do bilhete de identidade. Todos os cidadãos que possuam bilhete de identidade deverão dirigir-se aos serviços diplomáticos e consulares para procederem à atualização do seu registro eleitoral e, deste modo, estarem habilitados para exercer o seu direito de voto nas eleições gerais do próximo ano.
E sobre a atualização do registro eleitoral dos angolanos no exterior do país, não existem novidades do ponto de vista do que prevê a legislação do país. Entretanto, fazendo fé na análise do diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, o grande desafio tem que ver com os angolanos na diáspora sem o bilhete de identidade. Luís Jimbo chama a atenção para o facto da recente lei de simplificação para o tratamento de documentos ser motivo de aliciamento para os estrangeiros adquirirem a nacionalidade angolana.
Para quem está no território, faço mais uma vez recordar, por prova testemunhal, promove o registro eleitoral presencial. Mas para quem está no exterior, os mecanismos de fazer o registro presencial é que está o maior desafio. Por exemplo, há há angolanos que estão no exterior antes da independência. Qual é o documento que têm como nacional? Pode ter sido um registro de nascimento, naquela altura, pela entidade competente. Há outros que saíram durante a guerra, ou têm um documento de refugiado. Há outros, quer dizer, esses é que são o maior desafio e o que a lei vai dizer como documentos válidos para promover o registro presencial.
E, do seu ponto de vista, portanto, colhe alguns comentários que são feitos em relação a este processo todo, já que o governo angolano, muito recentemente, simplificou os processos de admissão ou de emissão de bilhete de identidade. Não há o receio de alguns cidadãos estrangeiros, dadas as fragilidades do nosso sistema, poderem também adquirir o bilhete de identidade e votarem?
Oh, esta questão é a grande ameaça, porque sim, há agora uma lei de simplificação do registro, de simplificação para o bilhete de identidade, que eu tendo o cartão eleitoral, com o cartão eleitoral vou promover o bilhete de identidade. É preciso limitar esta lei. Ou seja, quem até agora tem o cartão de eleitor pode promover o bilhete de identidade. Mas não pode ser assim sempre. Porque os mecanismos, e por essa via da presencial no exterior, os mecanismos são ainda muito frágeis para a autenticidade de documentos nos estrangeiros para promover o BI de identidade, para promover o cartão de eleitor. Ou seja, o que está em causa é se o registro para eleitores na diáspora também se o fizer por prova testemunhal, quem assim o conseguir, automaticamente com aquele cartão de eleitor, pela atual lei de simplificação, pode ter um bilhete de identidade, mesmo não votando, né? Porque basta ter o cartão de eleitor. E aqui, sim, é de todo o interesse nacional salvaguardar com que a lei de simplificação dos registros do bilhete de identidade não seja um aliciamento para qualquer pessoa no estrangeiro, por via do registro eleitoral, adquirir a nacionalidade. Eu julgo que neste aspecto, eu repito, vamos ver o que a lei em concreto, a regulamentação em concreto vai dizer, que documentos são necessários para proceder o registro eleitoral na diáspora. Não pode permitir e facilitar com que seja tão fácil ter o cartão de eleitor.
As mesmas facilidades também podem ser encontradas a nível interno aqui no país.
A nível interno, já a solução da equação já foi encontrada e por isso que apareceu esta lei. Ou seja, a nível interno, há uma decisão de que, do avante, extinção a haver registro presencial. Do avante, se está a massificar o BI de identidade, ou seja, se está a dar a oportunidade quem tem cartão de eleitor para tratar o BI de identidade, para não se permitir nenhum eleitor aparecer numa circunstância sem BI.
Para além dos documentos necessários, Luís Jimbo fala igualmente dos desafios colocados à Comissão Nacional Eleitoral e aos partidos políticos concorrentes, que nutrem uma grande desconfiança por a altura das eleições.
Aí o primeiro desafio da Comissão Nacional Eleitoral é vai trabalhar num ambiente extremo do voto antecipado. O voto na diáspora é um voto antecipado. Ora, a sua forma de ser votado, os locais, o mapeamento dos locais de voto na diáspora. O treinamento dos membros da comissão, o treinamento, o recrutamento, a seleção das pessoas que vão trabalhar nessas assembleias de voto. O transporte com segurança destes boletins de voto e das urnas. É um desafio que se coloca com antecedência para a CNE. Ou seja, a CNE está acostumada a fazer todas essas operações concentradas para um dia só, e a lei, a Constituição agora define para a terceira semana de agosto. Com esta nova dinâmica no voto na diáspora, a CNE vai ter que preparar todas as condições de votação por antecipado. Pode ser um mês antes, não é? Mês antes ou semanas antes. E essa nova dinâmica é desafiadora para a CNE. A ver, vamos. E mesmo para o Parlamento e os partidos políticos que têm uma cultura de suspensão e desconfiança muito grande entre si. Nós nunca conseguimos operacionar o voto antecipado no território nacional. Imagina agora no território estrangeiro. Vai ser um debate de muita desconfiança no Parlamento, porque eles têm que aprovar uma lei em concreto que regula o voto antecipado. E para nós, observadores eleitorais, temos desafios enormes. É preciso perceber que o princípio da observação deve se estender em todas as assembleias de voto. Para nós também temos desafios de estar presentes ou de nos fazermos representar nessas assembleias de votos na diáspora, onde vai acontecer, onde os angolanos da diáspora vão votar para oferecermos a credibilidade do processo nesses lugares.
O Presidente da República enviou esta semana ao Tribunal Constitucional a Lei de Revisão Pontual da Constituição, aprovada recentemente pela Assembleia Nacional. Na nota enviada ao Tribunal, João Lourenço solicitou que a apreciação seja feita em regime de urgência. Para o analista político Olívio Quilombo, o Presidente da República está preocupado em criar condições que lhe sejam favoráveis. Por outro lado, o politólogo defende que a Comissão Nacional Eleitoral deve ser uma instituição independente.
Quem gera as eleições em Angola não é uma instituição independente. É uma instituição com carga política, com grande influência política, e isto de por si macula o processo. Portanto, não é uma instituição independente, afastada de grandes pressões políticas. Não estou a dizer que ela deve ter pressões políticas, mas tem que estar suficientemente afastada de grandes pressões políticas, conformando assim o interesse de todos, por via, naturalmente, de pessoas distantes do processo, distantes da influência ao processo. E, quando olhamos para essa visão do registro eleitoral, fica mais fácil perceber que é uma vontade quase que deliberada de promoção de irregularidades que podem indiciar fraude lá à frente.
Como é que olha para a posição do Biro Político do MPLA? Muito recentemente, recomendou os seus deputados para se encontrarem consensos em função da urgência no sentido de se aprovar, portanto, esta proposta de alteração da lei das eleições gerais e também do registro eleitoral presencial e oficioso.
O grupo do MPLA, infelizmente, no regime de Angola, é que manda em Angola, é que tem peso e é o mais beneficiado no processo. Sabe que eu disse numa entrevista aqui, e vou reiterar, que os regimes também se conformam por via das leis, ou seja, a lei eleitoral é o elemento que falta para poder pôr o pilar mais importante, ou um dos pilares para a conformação do novo líder do MPLA, que é o também Presidente da República. Então, é interesse do MPLA, por um lado, que o processo seja célere, que os seus deputados que trabalham no processo sejam céleres e que encontrem a melhor forma para conformar a posição do seu líder nas próximas eleições. Ou seja, já está a pensar nas próximas eleições e daí para frente. Ou seja, é importante, na perspectiva do MPLA, que o processo seja feito com alguma celeridade e que se encontrem consensos. Esses consensos, na minha avaliação, não são consensos para o país. Porque o primeiro consenso que deve haver para o país é que a Comissão Eleitoral deve ser independente. Esse é o elemento fundamental. A independência da organização que gera as eleições é fundamental para garantir a fiabilidade do processo. Porque é possível, sim, haver uma Comissão Eleitoral independente em Angola, Por que Francisco Lux tem ensaiado esse processo? Há uma miniaturização da independência das comissões eleitorais a nível dos partidos políticos, excepto o MPLA e alguns outros partidos, um ou dois partidos em Angola, que não têm essa capacidade, que não têm essa vontade, até pode haver capacidade, mas não têm essa vontade. E tudo demonstra que, de facto, no final das contas, é mesmo só para benefício de uma única estrutura. Se não avançarmos urgentemente para a Comissão Eleitoral Independente, onde vão participar políticos, apartidários, não políticos, académicos, tecnocratas, religiosos, vai ser muito difícil encontrarmos consenso nesse país, sobretudo com as datas de eleições.
O caráter de urgência de que se existe neste processo também está refletido no facto do próprio Presidente da República, nesta quarta-feira, ter já enviado ao Tribunal Constitucional a Lei de Revisão Constitucional, que foi muito recentemente aprovada na Assembleia Nacional. Qual é o seu comentário?
Absolutamente, o Presidente da República tem urgência, porque é no seu interesse que se conforme o processo, porque o registro começa daqui a pouco e é importante que as leis estejam em conformidade com a sua agenda. Ele tem uma agenda de presidente, o MPLA tem uma agenda de partido, se bem que é o MPLA que manda o presidente João Lourenço, isso está aprovado e portanto, a sua urgência é no sentido de haver uma sintonia e de que não atrapalhe naturalmente a sua agenda, sobretudo para o processo que vai ser muito, muito pesado para ele, na medida em que o documento que nos foi dado a conhecer sobre a iniciativa pontual de revisão constitucional, há elementos que inviabilizam, que afastam determinados atores no cenário político nacional às próximas eleições. O que de por si demonstra que o interesse do Presidente da República é criar uma estrutura que o favorece, do ponto de vista mais prático. Dali a urgência.
Finalmente, Olívio Quilumbo defende maior controle e fiscalização na gestão do processo que envolve o bilhete de identidade, como forma de se acautelar possíveis infiltrados que pretendam, de forma ilícita, adquirir a nacionalidade.
Nós temos que ter também aqui algum cuidado, porque nós somos um país com muitas especificidades, muitas fragilidades, e tende a haver maior controle, fiscalização nesse acesso ao bilhete de identidade. Pelo facto de termos fronteiras pouco seguras, pelo facto de não termos uma capacidade interna de controle.
Doutor Olívio, está a querer dizer que alguns estrangeiros, hipoteticamente, podem ver neste processo uma oportunidade para adquirir a nacionalidade?
Claro que sim, claro que sim.
Se não, e eventualmente também votar nas próximas eleições?
Isto é um risco evidente, isto é um risco evidente. Nós somos um país onde tudo é possível, onde as instituições são frágeis, não temos um mecanismo de controle capaz de aferir a fiabilidade do processo e é importante que as instituições sejam muito sérias para evitar que se misturem naturalmente situações que podem pôr em causa o processo. Dali que é importante que as instituções que concorrem para a confirmação desse processo, no caso de que for eleitoral, tem que ser independente, porque aí vai haver capacidade de aferir, de questionar e de fazer com que o processo seja liso. E o Ministério da Justiça, que tem a missão, direitos humanos, obviamente, de garantir esse acesso ao registro, tem que ser sério. E tem que haver, em conformidade com outros elementos, com outros setores da sociedade, no caso outros ministérios, o Ministério do Interior, para garantir que, de facto, essas pessoas estão a ter acesso a obtenção de facto angolanos, porque o registro podia ter começado, por exemplo, no ato do nascimento, nas maternidades, seria uma forma também de maior controlo. Não se tem controlo, por exemplo, dos angolanos que nascem no interior, porque o sistema de saúde também é frágil, muitos angolanos vão buscar saúde em outros países, nas fronteiras, enfim. Temos muita situação ainda que pode pôr em causa o processo e que vão exigir muito controlo e muita atenção para as instituições, para evitarmos estes riscos, porque nós temos fragilidades. E com essas fragilidades pode surgir qualquer tipo de desconfiança. Por um lado, por outro lado, também é importante ter em linha de conta que o regime em causa, para a manutenção do seu poder político, é capaz de tudo. As pessoas podem ter a confiança, somos um país em que se governa com grande suspensão, portanto, desconfiança de tudo. Os cidadãos perderam a confiança nas instituições, perderam a confiança em quem governa e hoje o clima é de total desconfiança. E quando o clima é de total desconfiança, não se consegue promover estabilidade política.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.